O Rio Grande do Sul registrou em 2021 124.400 nascimentos e 117.100 óbitos, com um aumento de 7.300 habitantes, o que representa uma taxa de crescimento vegetativo de 0,06% no ano, patamar mais baixo do que o registrado em 2020 de 0,33%. Os dados fazem parte do perfil dos habitantes do Rio Grande do Sul e estão no documento Estimativas Populacionais por Idade e Sexo dos Municípios do Estado. O responsável pelo estudo e diretor do Departamento de Economia e Estatística, Pedro Zuanazzi, nos fala dos dados dessa pesquisa.
Olá a todos, é uma satisfação poder conversar com vocês.
Estamos com a população cada vez menor, Pedro?
Exatamente. A gente já tem um processo de longa data no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, né, que é uma diminuição da taxa de fecundidade. As mulheres, em média, elas vêm tendo menos filhos. A gente já baixou do patamar da taxa de reposição na população lá no começo dos anos 2000. Então, a gente já tem uma previsão de que logo ali mais adiante, né, agora vai ser o censo de 2022 e aí nós vamos ter com mais acurácia essa precisão, mas logo ali mais adiante, no começo de 2030, por ali, nós devemos começar a ter um decréscimo populacional. Essa é a projeção. Então, com essa menor quantidade de filhos em média pelos casais, o aumento dos óbitos, porque a população está envelhecendo, e quando você tem uma população mais envelhecida, você tende a ter um aumento na quantidade de óbitos. A gente vê o crescimento vegetativo, que é o número de nascimentos menos o número de óbitos no estado do Rio Grande do Sul, diminuir ano após ano, né? Principalmente em 2015 para cá, a gente tem visto esse decréscimo. E o que acontece em 2021 é que a gente tem um crescimento vegetativo ainda menor, porque com a pandemia, que ela acabou atingindo o Rio Grande do Sul mais em cheio no ano de 2021, a quantidade de óbitos aumentou substancialmente, né? Nós subiu ali de 2020, tinha tido 92,8 mil óbitos, e subiu em 2021 para 117,1 mil óbitos. Então, esse crescimento no número de mortes acabou fazendo com que o crescimento vegetativo, que são os nascimentos menos os óbitos, tenha caído de um patamar de 38 mil em 2020 para 7,3 mil em 2021. Então, tudo isso aí gera uma transição demográfica no estado do Rio Grande do Sul, que acaba fazendo com que a gente tem uma base de crianças, né, uma quantidade de crianças menor com o passar do tempo, uma quantidade de idosos maior com o passar do tempo, e a gente já projeta esse ápice populacional aí para o começo dos anos 30.
Pedro Zuanazzi, diretor do Departamento de Economia e Estatística e pesquisador do órgão. Isso significa que os serviços públicos vão ter que pensar cada vez mais nos idosos?
Sim, com certeza. Eles são uma fatia cada vez maior na nossa população. Para se ter uma ideia, se a gente pegar a população de 65 anos ou mais, eu estou pegando já, não estou nem pegando 60 anos, pegando 65 anos ou mais, essa fatia da população representava no ano 2000 744 mil pessoas. Né? Em 2010, em 2010 já passou de 1 milhão de pessoas. E em 2020 já é 1 milhão e meio. E se a gente pegar uma projeção aí para 2035, por exemplo, serão 2.386.000 pessoas. Então a gente vê um progresso nessa fatia da população muito grande e não há, nas projeções até 2060, um momento em que pare de crescer. Então, sem dúvida alguma, a gente tem que ter um pensamento como sociedade, né? Em primeiro lugar, manter o idoso no mercado de trabalho por mais tempo. Não estou falando aqui daquele idoso com mais de 80 anos, não, mas aquela pessoa que tem boas condições laborais ali próximo aos 60 anos, que ela tem oportunidade no mercado de trabalho, que as empresas tenham programas para manter ela, para aceitar ela, que às vezes é uma dificuldade, né, se encaixar. E além disso, nós temos uma transformação também do ponto de vista da saúde pública. A gente tem um possível aumento de gastos com base numa maior fatia da população nessa idade. Por outro lado, na educação a gente tem aqui a nossa maior oportunidade, porque a gente acaba tendo uma base de crianças, né, de jovens menor com o passar do tempo, e se a gente ter um bom patamar de investimento por jovem, a gente pode aumentar a produtividade dessas pessoas. E é assim que todos os países que tiveram uma transição demográfica mais adiantada, como por exemplo o Japão. Isso que nós estamos passando hoje, o Japão já vem passando desde a década de 70. Então não é uma novidade mundial, né? E aí como é que você combate, combater, não seria bem a palavra correta, mas assim, como é que você lida com essa situação? Você lida com o aumento da produtividade, você precisa que cada trabalhador produza mais, assim a economia continua crescendo. E para continuar crescendo, para cada trabalhador produzir mais, você precisa investir na educação, que é o capital humano, né? Uma base educacional forte na população faz com que a economia cresça, e também infraestrutura, tecnologia, né? Então, quando eu falo infraestrutura, são estradas, são tecnologia em máquinas e equipamentos no campo, conhecimento de tecnologia dentro das cidades, enfim, tudo isso faz com que a gente tenha um crescimento econômico, mesmo com uma transição demográfica. Essa é a perspectiva que a gente vê em países que já passaram por isso e lidaram bem com isso, né? Principalmente são os países desenvolvidos no mundo todo.
Que mais tu destacas no estudo Estimativas Populacionais por Idade e Sexo nos Municípios do Rio Grande do Sul?
Olha, o principal, não é tão notícia, né? Mas a principal contribuição desse estudo para a sociedade é cada município, né? Cada empresário, cada cidadão, cada prefeito poder acessar os dados por idade e sexo da sua região, seja do seu CORED, da sua micro-região, do seu município. Ele pode ir ali saber, pelo menos é uma estimativa, claro, não é preciso, até porque nós estamos muito longe do censo, mas mesmo sem ter o censo 2022, você consegue ter uma estimativa de quantas pessoas eu tenho na minha região, a minha empresa, o público-alvo são homens de 20 a 29 anos, por exemplo, né? Então, quantas pessoas tem aqui na minha região, quantas pessoas nesse público-alvo tem na região ao lado, onde eu estou pensando em expandir meus negócios, por exemplo, eu sou um prefeito, eu preciso atender crianças de 0 a 4 anos ou de 5 a 9 anos para fazer uma distribuição correta de vacinas, quantas crianças eu tenho no meu município, tudo isso aí pode ser acessado através do site do Departamento de Economia e Estatística da SPGG, né, da Secretaria de Planejamento do Estado. Nós inclusive temos um aplicativo, o PopVis, um atalho para acessá-lo é digitando abre.ai/PopVis, P-O-P-V-I-S, e ali o cidadão consegue acessar mapas, verificar quais regiões do estado estão tendo maior crescimento populacional, como que é a pirâmide etária do seu município, né? A gente acaba chegando também a algumas conclusões interessantes, por exemplo, quais são as cidades, selecionando aqui somente as com mais de 20 mil habitantes, né? Mas quais são as cidades que têm o maior percentual de idosos no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem ali São Cepé liderando, tem 25,74% de idosos, enquanto que a média estadual é de 19,35%, né? Aí tem a lista ali das 10 com maior percentual de idosos. Olha que interessante, olhando as 10 cidades com maior percentual de jovens, né, crianças e jovens ali até de 0 a 14 anos, nós temos liderando entre as cidades com mais de 20 mil habitantes, a gente tem liderando Capão da Canoa e Tramandaí, são as duas primeiras. O que que acontece no litoral norte, né? É uma região que atrai população por migração, e quem mais migra é o jovem, ou aquela pessoa que já recém tem filhos pequenos, ou que está prestes a ter filhos. Então, regiões que recebem migração, elas acabam tendo maior percentual de jovens. Então, a gente vê isso ali no litoral norte, e além disso, o litoral norte tem uma outra característica, ele tem uma renda média um pouco abaixo da renda média do estado. Então, locais onde se tem essa renda média abaixo da renda média do estado também tem uma maior quantidade de filhos por casal. É o caso ali de Capão da Canoa, Tramandaí, e o terceiro colocado nessa lista é Alvorada, também com percentual de jovens acima da média do estado. Então, essas informações, embora sirvam para ser por curiosidade, né, para ser interessante, mas elas também são base para entes públicos e privados fazerem a melhor alocação de recursos e assim conseguirem apontar um crescimento para a nossa economia.
Ouvimos o diretor do Departamento de Economia e Estatística, Pedro Zuanazzi, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.